Thunder Radio Show.
Sim, é o Thunder Radio Show. É verdade. Sem dúvida. E sem dúvida que é. E eu estou aqui ao lado de Leandro e a mim. Olá, Leandro, como vai você?
Tá bom, Thunderbird?
Eu estou bem, e você?
Tudo bem. Thunderbird, quanto custa um champanhe daquele de Fórmula 1, assim, de...
Champanhe de Fórmula 1?
Aquele de um metro.
Depende do país que você comprar esse champanhe.
Aqui no Brasil?
Aqui no Brasil, você vai pagar uns, tipo, uns 300 reais, 500 reais, talvez.
Você já comprou?
Não.
Não?
Não, eu ganho champanhes.
Eu quero um.
Você quer um?
Eu quero um.
Então, mas tem que ser quando é o seu aniversário?
8 de outubro.
Tá próximo?
Não tá tão próximo assim.
Mas eu já acho que é melhor eu já começar a juntar um dinheirinho, né?
É.
Porque...
Você vai me dar?
Não sei. Eu vou pensar.
Você tá bom?
Serve também, uma cidra? Uma cidra não rola, né? Uma cidra.
Não, eu quero o da Fórmula 1. Você já viu o Nelson Piquet estourando uma cidra no pódio?
Não, lembro dele estourando nada.
Tá.
Nada.
Eu vou...
Motores. Ele estourou motores.
Eu vou tentar arrumar a altura do fone do nosso convidado enquanto você o apresenta.
Por
tá?
favor, faça isso. Olha só, no caso, estamos aqui hoje no Thunder Radio Show recebendo um convidado muito especial. O nome dele é Léo Madeira. Olá, Léo, como vai você, meu amigo?
Bem, você que é especial, Thunder. Você que é especial. Eu não sou especial.
Você é especial, cara.
Obrigado, Thunder. Muito legal estar aqui no Thunder Rádio Show.
Ah, obrigado por você ter vindo, meu amigo. Estamos armando essa há algum tempo.
É verdade. E graças a mim, que eu não podia.
E a mim?
E a mim. Aliás, se o Yamin quiser saber a minha opinião a respeito do champanhe,
sim, ele quer
eu acho que custa um pouco mais do que 300 reais.
É mais que 300?
Eu acho que seria uns 400 dólares, vai.
Dólares? Dólares. 800, 900, pau, barão e tantos.
Aqueles franceses de
ponta.
É, de cristal, Grand Prix. De Grand Prix. Chama,
de Grand Prix.
Né?
Eu estou desencorajado.
Eu também.
Estou desencorajado.
Vou te dizer que também estou desencorajado. Posso comprar uma meia garrafinha.
Eu tenho tido motivos para comemorar.
Você gosta de champanhe?
Não, isso? Mas é que aqui é comemoração. Pá!
Estourar a coisa champanhe. Toda. Então pode ser uma cidra, vai fazer barulho também.
Tá bom.
E pode estourar um rojão?
Então, teve outra coisa que o Nelson Piquet estourou, que foi o tornozelo.
Foi na Indy. Estourou os tornozelos, é verdade.
No muro ali
triturou os tornozelos.
Nossa, que situação.
Foi difícil ele voltar a correr.
Ele bateu...
Aliás, ele não corre mais, né? Eventualmente ele faz umas voltas. Que deve ser realmente
ele
difícil.
Bateu na tamburela, inclusive, onde o Senna morreu, ele também bateu, só que não morreu.
Bom, já que tocamos no assunto, né? Por que não? Nelson Piquet foi um dos grandes ídolos automobilísticos para mim.
Foi.
Né? Antes dele, houve lá o Emerson Fittipaldi, que eu gostava, mas assim, achava estranho. Que ele era tipo assim, ele era um cara assim que, pô, vamos supor que o Emerson Fittipaldi acabasse a carreira dele, eu poderia vê-lo, por exemplo, na Casa dos Artistas ou na Fazenda. Mas assim, é um cara que realmente tem um...
Era amigo do George Harrison, né?
Fadaço, né, velho? Sem dúvida. Não, mas o Piquet era um provocador, né?
Exatamente.
O Piquet era um cara, era um bad boy.
Colérico.
Assim. Colérico.
Pernóstico.
Isso.
Um anti-herói.
Isso. Daí veio o Ayrton Senna, ele era o cara mais perfeito, ele era o cara mais amado, ele era o símbolo do Brasil. Aquela coisa.
Embebido no óleo divino, né?
Isso. Tomava água benta, aquela coisa maravilhosa.
Ungido.
Coisa. Ele era ungido. Ele tomava água benta com gás. Daí, isso me irritava um pouco, assim. Mas aí, obviamente, era um grande campeão e tal. Hoje em dia, temos ali dois representantes da Fórmula 1. Um deles é. São três Felipes.
É.
Um deles é o Felipe Massa. Grande Felipe Massa.
Tá lá ainda?
Tá lá ainda. Foi quarto colocado na última corrida, terceiro colocado na penúltima corrida. Ou seja, ele tem uns lampejos. Tomou aquela porcada do Rubens Barrichello.
O Barrichello sempre prejudicando Rubinho, o Brasil, né? O boca de gaveta, Barrichello.
Impressionante, né? A porca do Carlos Rubinho bate na testa do cara. Quase morre. Enfim.
Rubinho. Isso é Brasil.
Isso é Brasil. Mas daí, Felipe Massa, agora tem o Felipe Nasser.
Nasser.
Que, é um... que gera uma confusão terrível.
Gera uma confusão
terrível.
Massa, Nasser.
Eu, quando vejo corrida, eu acabei de chegar em casa.
Mas o Galvão não vai te deixar confundir.
Não.
O Galvão é apaixonado pelo Felipe Massa
uh-huh.
e tá com um romancinho com o Felipe Nasser. Então,
a
eloquência galvaniana é diferente em relação aos dois. Mas daí temos um terceiro Felipe, que é o Filipinho Massa. Que foi fenômeno no último fim de semana, porque ele começou a dar entrevistas para TVs e tal, e acertar resultados. Falou assim, meu pai vai ser terceiro colocado.
Esse fenômeno das crianças que começam a falar, né? Realmente um fenômeno...
E daí a coisa cresceu, foi de um nível assim que foi pauta do Grand Prix desse fim de semana. A Globo deu destaque e uma emissora internacional entrevistou o Filipinho e ele errou. Bom, enfim.
É.
Bom, Quem não erra?
Quem não erra? Só mas, enfim, o povo.
O Filipinho virou um assunto, assim, é o Filipinho, entendeu? Olha o Filipinho, só. Cara, o Filipinho. E eu sei lá.
Daqui a pouco ele vai cantar no Raul Gil em breve.
Quem?
O Filipinho.
Não, ele
vai estrelar no carrossel, Chiquititas?
Não, diferenciado. Você é piloto.
Uh-huh.
Talvez o Galvão já não esteja entre nós nessa época.
É possível.
Não, quero dizer nas
já se aposentou,
missões,
né?
Nas
se aposentou.
Missões, eu tô falando, veja.
Claro.
Bem, lógico.
Mas, assim, o Thunderbird, a gente tem que lidar com a questão da vida e da morte de uma maneira mais.
Por isso, o Galvão está aqui hoje, porque está estudando as profundidades e as profundezas da psicologia. Está desvendando a psique humana. Está se aprofundando nos dramas. Que eu e você passamos todos os dias,
todos
acordamos
os dias.
E dizemos, o que vai ser? Bom dia, por quê? Aquelas coisas.
What is like to be me?
Exato. Quando chega a noite, eu sempre digo aqui, boa noite. Eu digo boa noite porque, assim, um dia foi uma merda.
É.
Então, assim, tomara que a noite seja melhor. É isso, né?
Costuma ser assim.
Um vislumbre de esperança, né?
Exatamente. Mas, assim, eu queria fazer um breve relato, uma série de interlocuções aqui com o nosso convidado. Veja bem.
Assim, vamos lá.
Conheci a alma dele em 2002. Porque em 2002 estava programada a minha saída da MTV e falaram assim, antes de você sair, você tem que achar alguém para pegar o seu emprego. E daí fizeram Caça-VJ. E no Caça-VJ, foi uma grande caçada mesmo de VJs por todo o Brasil. Fomos a Salvador, fomos a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, enfim. A gente rodou esse país... Ou quase ele. Desculpem as outras praças. Mas enfim, a gente foi a vários lugares, atrás de pessoas e tal. E daí foi feita uma seleção e tal. E isso durou assim, meses e tal. E foi uma coisa. Eu fui me envolvendo com aquilo. Eu falei assim, cara, quer saber? Esse negócio é muito legal, velho. E aí eu ia conhecendo pessoas bacanas e tal. Lembro em Belo Horizonte. Nossa, muito legal. Mas eu não posso contar aqui. Mas enfim, o fato é que.
Belo Horizonte, uma fila da padaria pode resultar em momentos inesquecíveis.
Pode alterar sua vida para sempre, sem dúvida que sim, é verdade. Mas enfim, chegamos ali a uma semifinal onde havia o quê? Dez candidatos.
Isso.
Dez candidatos. E daí eu comecei a sentir ali um clima que era o mesmo clima do início da MTV. 1990, onde os VJs, os novos VJs de 90, virou uma pequena família, assim. Então todo mundo se encontrava, ria junto, e um dava um tapa e assim, apoiava o outro e tal. Virou uma pequena família ali. Quando afunilou para seis. Ali era a família. E eu senti esse clima, cara. E daí eu era o tiozão, assim. Eu era o cara tipo assim, ei, garoto, veja bem. Eu sei o que é bom pra você. Sabe aquela coisa assim?
Não, mas o tiozão legal, não o tio do. Não o tio do pavê.
Não, é bom, eu não era o Galvão, eu não era
não,
o Galvão,
não,
né?
Você é um tio marcante na vida de todos nós.
Um tiozinho bacana.
Tio muito bacana.
E eu me envolvi e daí virou família mesmo. E daí foi um drama, cara. Porque assim, a gente sabia que um ia ser escolhido. E aí começou a criar um clima assim que eu fiquei, puta, e agora? Fudeu. Porque, obviamente, eu tinha as minhas preferências, né? E assim, eu falei, puta. Tomara que tudo se encaminhe para o melhor caminho para todos.
E aí, não é porque Léo Madeira está aqui na nossa frente, mas eu assisti e torci por você, viu, Léo Madeira?
É nóis. Não, então, inclusive, eu tinha um outro preferido, que era o Dennis Wilson.
Dennis Wilson,
porque assim, se tivesse escolhido, seria um desastre, né, na verdade, porque assim...
Dennis Wilson era muito louco. Na verdade,
muito louco.
Ele não era muito louco. Dennis Wilson teve um episódio de loucura. Um episódio de loucura influenciado talvez por Chico Sainz e Marilyn Manson.
Talvez.
Ele se cortou numa banheira.
Na verdade, assim, os VJs, na última semana, na semana onde haveria a grande final, a gente vai pedir para cada VJ fazer um vídeo, mandar pra gente. Dizendo por que quer ser da MTV. Daí todos fizeram seus vídeos e tal, não sei o quê. Ali você já tinha. Ali você já tava super na frente, Léo. Mas daí, Dennis Wilson, que eu falei assim, putz, esse cara é muito fora da curva, né? Ele é fora da curva, cara. Esse cara é legal. Tinha o Rafa, né?
O Rafa.
Que era fora da época. Ele era fora da época, né?
O Rafa.
O Wilson era fora da curva, assim. Ele da mãe. Mas daí ele fez um vídeo, velho, se cortando. Quando chegou o vídeo no TV, no mesmo dia encontrei o Zico, falei, Zico, e aí? O Deus me assim, impossível. Nossa. Foi vetado por todas as esferas.
Que coisa, hein? Que coisa.
Eu falei, pô, então fudeu. Daí, nossa, logicamente, não só eu, como a maioria ali das pessoas que estavam, né, lidando com a situação, falaram assim, pô, acho que é meio óbvio. E era você, né? Uhum. Mas chegou na grande final, velho, foi um programa ao vivo. E as pessoas que me dirigiam, era a Lilian, né? O Zico, a Cris e tal. E assim, chegou na hora de decidir e eu falava assim, e aí, quem vai ser? E a Lilian aos prantos, chorando. E daí ela assim, Lilian, acompanha-se, Lilian, fala comigo, eu preciso saber quem vai ser o grande vencedor. E assim, deixa eu falar com o Zico.
Ele também tá chorando.
Eu falei, eu preciso falar com alguém.
Tá todo mundo chorando.
Ficou com um clima, cara, um clima. E daí eles tiveram a ideia de falar assim, não, vamos pegar dois.
Pegar então. Dois.
E pegou o Léo e o Rafa, opostos, né? Completamente opostos. É. O que se viu a seguir é que você, assim, rapidamente tomou conta da casa. Você tomou conta da casa, velho. Eu lembro que, rapidamente, você estava à frente do... Inclusive, era um vídeo musical.
Sim.
Você era um vídeo musical.
Era. Foi um vídeo musical durante muitos anos.
Como é que foi esse primeiro ano de MTV?
Foi aterrador.
Foi... Em que sentido?
Medo? Não, foi o seguinte, imagine se você numa situação, eu tinha 22 anos, tinha feito faculdade de administração.
Jovenzinho,
estava, como estou hoje, completamente perdido na vida.
Graças a Deus.
E aí eu me vejo num momento, numa situação em que eu estou ao vivo, numa emissora emblemática para todos nós, porque eu sou da geração que... Era seu fã, tá? Uhum. Estava lá, voltava do colégio e corria para ligar a MTV para ver o teleguiado, etc. É, então
com o Cazé?
Com o Cazé, que era meio-dia. E muitas, eu tenho muitas lembranças da minha história com a MTV, né? Então, eu tô. De repente, eu tô me vendo completamente despreparado e in natura. É, com uma dicção terrível.
Não.
Eu tinha uma dicção horrível.
Imagina. Eu tenho uma dicção horrível.
Não, Tânia.
Sim, isso é um clássico.
Não.
Isso não é um empecilho.
Eu nunca deixei de entender nada que você falou.
Ah, não, mas isso virou um clássico.
Virou um clássico.
Faz aquele cara lá da espelha.
Oh, meu Deus. E dicção por dicção, no quesito dicção, o Rafa tinha duas notas a menos que você, certamente.
Sem dúvida. Mas assim, é desenvolturas. Mas, claro, no caso, foi impactante, assim, mexeu com a sua vida?
Mexeu muito com a minha vida. Porque, claro que uma experiência como essa... te coloca no centro de muitas atenções, né? Então, eu vivi um conto de fadas ali, de um dia para o outro, eu estava na televisão, na MTV.
Mas estava bem.
Eu era apresentador da MTV. Eu me sentia um de poucos. Eu me sentia alguém que...
Especial?
Especial.
Como eu disse no começo.
Verdade.
Depois... Volta para os meus amigos!
Mas depois eu entendi que aquilo não me fazia especial necessariamente, né?
Sim, a gente cai na real depois.
Exatamente, Mas, Tandy, né, naquele primeiro momento, eu sempre digo isso para você e vou aproveitar essa oportunidade para dizer novamente. O seu bom espírito, a sua disposição, o seu jeito aberto, amigo, acolhedor, foi muito, muito legal, assim. Foi mais do que a própria coisa em si, porque eu sou um humanista, né? Eu sou um libertário humanista. Para mim, vale muito mais do que qualquer coisa, é isso que a gente... constrói entre a gente, não
sim,
é?
Sim, sim.
E ali, claro que eu era muito mais jovem e imaturo, mas eu já pude perceber na hora o quanto você estava envolvido com aquilo, o quanto você estava de verdade naquilo, e eu percebi que aquilo era de verdade, entendeu?
Sim, sim.
E aí isso me... Porque eu ainda sou de esquerda...
Graças a Deus.
Graças a Deus. Tinha, como ainda tenho... questões com a hegemonia do capitalismo e tal. E aí, de repente, eu me vi no centro de uma emissora que era bastante comercial, né? Fazendo ali merchandising e tal.
Sim.
Então, havia muitos conflitos envolvidos. Não era só o glamour, né? Não era só a alegria de estar ali. Havia muitos conflitos também.
Mas você conseguiu lidar com isso?
Você me ajudou bastante.
Mas você conseguiu lidar com isso?
Sim.
Sim, numa sim, boa. Tanto sim. que, em, sei lá, no ano seguinte, você já estava lá na linha de frente e foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um momento que você estava ali no topo, você estava dominando a área. Eu lembro que eu cheguei a visitar a MTV com o Júpiter Maçã.
Uhum.
E foi muito legal, inclusive, porque eu até veio essa epifania. Epifania.
Epifania.
Posso usar a palavra?
Nossa, estamos gostando hoje, hein? Tá bom.
Enfim, eu me vi ali, tocando com o Júpiter, olhando pro Léo e falando assim, caramba, velho, pela primeira vez eu estava indo à MTV como um músico e sendo apresentado pro VJ
que você ajudou,
que eu ajudei a revelar. Isso foi muito louco, cara, isso foi muito legal. Eu até comentei no programa.
Foi eterno muito, retorno muito bonito.
Foi muito legal, cara, foi muito legal. Você ficou quantos anos na MTV?
8.
8 anos,
oito anos.
Diretos. É bastante tempo, cara.
É bastante.
Na minha primeira passagem, eu fiquei 4 anos.
Só 4?
Então, sim, eu fui pra Globo, depois voltei. Uh-huh. Eu fui mais depois voltei. Enfim. Mas aí, 8 anos, vivendo aquele prédio, que eu tenho alguma coisa estranha ali, alguma coisa muito legal.
O fantasma da Tupi.
A gente consegue passar por todas as dificuldades, né? O sexto andar, lá o marketing, fazendo, empurrando os negócios esquisitos pra gente, divergências em relação ao encaminhamento editorial da emissora, que às vezes era conflitante pra mim, era.
Sim, pra mim também.
A gente consegue suplantar isso tudo porque tem alguma coisa ali, cara. Verdade. Tanto que assim, ainda vou à Real.
Vai?
Vou à Real. Eu estou morando lá próximo. Uhum. Então, eventualmente, eu vou à Real e olho o prédio, vejo o prédio lá abandonado com o nosso arquivo inteiro.
Triste.
Trancado lá dentro, né? E assim, e vi que a reviravolta foi estranha. E...
Eu passei lá, tá, domingo, 9 horas da noite, passei em frente à MTV.
Você viu o prédio?
Tava um frio desgraçado. Sei. Na cidade de São Paulo, garoando. Foi uma cena meio punk, assim, eu falei, vou sacar e tirar uma foto pro Thunder. Mas achei, primeiro, ia ser indelicado, porque é uma foto triste. E segundo, era domingo, 9 da noite,
frio,
eu não quis sacar o meu celular em uma rua.
Eu olho pro prédio, o prédio é tombado, né? Aquele prédio é tombado. Então, assim,
vai. Qual o destino daquele prédio?
Então? O destino daquele prédio ninguém sabe, porque é um grande mistério. Como tudo é misterioso na Abril, como foram misteriosos os 2 últimos anos, onde a Abril negava que estava vendendo, uhum. e os jornalistas diziam, não, a gente sabe que está, uhum. e depois vieram boatos, teorias da conspiração, de que quem passava essas informações para o jornalista era a própria Abril, que queria mesmo vender. E aí, algumas vezes eu me senti feito de bobo ali, tipo, não, cara, que bom que você voltou, vou falar de música, ah, que legal, uhum. assim, e nada disso. Nada. Mas, enfim, o fato é que nosso arquivo está lá dentro, né, quem comprou essa emissora não está conseguindo botar nada no ar, então coloca lá o leilão para boi, coloca o...
Chama nossa!
As joias.
É de chorar.
E o pastor, que a MTV, que abriu e falou assim, não, para pastor a gente não vende! E hoje está lá o pastor vai lá no canal 32 e dá o recado dele.
Com notinhas, né? De R$2.
Né? É, aquela compra. Coisa horrorosa. Então, assim, é realmente uma coisa que foi difícil superar. Foi difícil superar. Mas você, quando saiu da MTV, você saiu em que ano?
2010.
Você foi direto para o Futura.
Foi.
E como foi o Canal Futura?
O Canal Futura foi muito legal. Tem sido, né? Para mim foi uma surpresa ter um convite logo na sequência. E no Futura eu encontrei coisas que na MTV eu não tinha. Primeiro, um propósito além da questão estética, da comunicação, de fazer programas sobre música. Né? No Futura, eu pude desenvolver um certo propósito de tentar mudar a sociedade. Né?
Sim.
Porque a gente sabe que a educação é a grande chave mestra para abrir as portas da percepção. Né? Vamos citar nosso Huxley. Então, no Futura, eu conheci muita gente competente, equipes de produção excelentes. Tenho, né, a oportunidade de ir para o Rio, trabalhar com amigos cariocas. Aliás, eu gosto muito de trabalhar com os cariocas.
Uhum,
eu sou de Fortaleza, né, moro em São Paulo há quase 20 anos. E acho que os cariocas têm uma descontração no dia a dia. Quando você vai fazer um documentário de 20 dias pelo Brasil...
Sei.
Acho melhor estar com um grupo de... Uma equipe de produção carioca.
Porque os paulistas são o quê? São mais pragmáticos? São mais tensos?
Não, é uma bobagem generalizar, claro, né?
Uhum.
Mas eu acho que em São Paulo a gente tem um senso de autoimportância muito grande.
Ah, entendi.
Um senso de isolamento, de desconfiança. Esses dias eu tive a chance de ir para Dinamarca.
A Dinamarca?
Dinamarca.
Gostou de lá?
Amei.
Fez demais. Sucesso, aposto.
Ah, sim. Não vou negar.
Ah,
não,
que legal. Não, me fala de Dinamarca.
Sobre esse assunto, né, a beleza das mulheres, que você pincelou, sim. Eu cheguei lá numa segunda e fiquei decepcionado.
Em que sentido?
Eu falei, não é possível que a Dinamarca seja só isso, né? Mas era segunda-feira. Aí os dias foram passando. Quando chegou na quinta, no fim da tarde,
okay.
Pareceu que estourou o cano de mulher bonita.
É mesmo,
impressionante.
Você estava no verão lá.
É, era o comecinho do verão.
Nossa, Dinamarca com sol. Ah, que delícia. Fala a verdade.
Nossa, é realmente.
E elas são lindas.
São lindas.
E são cultas.
A maioria. Acredito que sim. Pelo menos em inglês elas falam, né?
Elas falam inglês.
E dinamarquês também.
E dinamarquês, é verdade.
Mas isso não foi aquilo que mais saltou aos
imagino
olhos.
Imagino que não,
né?
Claro, lógico.
Não. É que isso é o básico, né? É aquilo que a gente primeiro comenta, né? Porque é aquilo que a gente mais gosta. Não é?
É, o que vem aos olhos.
Tá? Exatamente.
Isso. Mas aí, investigando...
O que me admirou muito na Dinamarca foi, além do calor humano, que é algo que eu não esperava, porque você vai para o norte, você vai para a Escandinávia, você acha que você vai encontrar pessoas que cagam na sua cabeça.
Exato,
mas na Dinamarca eu tive experiências urbanas muito interessantes. Por exemplo, eu estava andando na rua conversando com um guia, e aí uma pessoa saiu de uma porta, devia ser a casa dela, uma mulher, ouviu nossa conversa e se meteu na nossa conversa. Falou uma coisa interessante, não lembro o que era.
Exatamente. Em inglês.
Em inglês. Falou, mas vocês já foram em tal lugar que é assim, assim, assim?
Ela foi acolhedora.
Acolhedora. E eu pensei, essa mulher acabou de sair da casa dela, foi interpelada por dois estranhos conversando um assunto XYZ e ela... decidiu, tomou a iniciativa...
De interagir. Que legal.
Muito
legal. Coisa que não se espera de países nórdicos, né?
Exatamente.
Você imagina um país nórdico, não, os caras comem arenque e são fechados como um cadeado. E na verdade não, eu acho que não é bem isso.
Não.
Talvez você tenha tido a sorte, talvez seja isso. Porque o que eu saiba também é assim, que países com invernos muito rigorosos, as primeiras pinceladas solares, as pessoas realmente, elas, nossa, que nem as flores, elas se abrem e falam, uau,
vamos viver,
a vida é bela, sabe assim, que legal, vem cá me dar um abraço, vamos ali na praça tirar roupa, aquela coisa, né,
literalmente,
que acontece na Alemanha também acontece isso.
Não, na Dinamarca acontece, eu tava na praia, tava muito frio, tava sol, mas tava muito frio, era um fim de tarde, e aí eu vejo passando ao meu lado um casal de senhores, que vão andando, chegam na ponta da praia, tiram a roupa, completamente, entram na água,
pelo amor de Deus,
saem da água, botam a roupa e voltam,
sim,
como se nada tivesse acontecido, como de fato não aconteceu.
Aí, eu acho que assim, explica-se quando, por exemplo, dinamarqueses são flagrados no Brasil, assim, com um sorriso até as orelhas, com um copo de caipirinha na mão, e falam assim, a vida realmente é uma maravilha, e assim, é uma delícia passar férias no Brasil.
Uhum. E é mesmo.
Férias.
É.
Né?
A vida é uma maravilha.
Porque eles são muito organizados também, né, Léo? Você deve ter percebido isso.
Muito.
Então, assim, a
sociedade... Você que é um ciclista?
Sim,
você...
imagina. Ah, de Copenhague, Cara, eu conheci o ex-prefeito de Copenhague.
É mesmo?
A gente fez um show com os tarântulas e ele veio aqui fazer uma palestra sobre ciclismo, isso faz uns 2 ou 3 anos.
Sério?
E é um cara fantástico, é um grande cicloativista que não se. Assim, tá, Dinamarca está conquistado. Vamos levar a mensagem para outros países. Ele veio ao Brasil, foi incrível,
fantástico.
Cara. E assim, a bicicleta nem se diga, né, cara? Em alguns países europeus, realmente a bicicleta é uma realidade, assim, desde os anos 60.
Exato. Amsterdã, por exemplo.
Amsterdã, certamente. Uhum. Oh, daí vem aquele argumento: ah, mas as cidades são planas, porque eles têm dinheiro. Não. Convívio. Convívio, é uma coisa da sociedade, é do ser humano, né? Você tem que aprover.
Do respeito mútuo.
É, e de falar assim, pô, cara, tô de bicicleta, tô de carro.
Eu não estou sendo beneficiado, mas eu reconheço que esta causa é importante.
É importante.
Né?
É importante.
Aqui a gente tem muita, a gente só defende quando é...
Quando é do seu próprio interesse, exatamente. Aquela gula, né? Aquela fome, né? Tipo assim, não, mas agora que eu comprei meu carro... Ciclista atrapalhar! Eu sei, velho, desculpa. Vai lá e compra uma bicicleta, vai ser um grande barato. Você vai descobrir um novo universo, né?
Sem dúvida, enfim. Vai conseguir ver a cidade.
Exato.
Em Copenhague, um terço das pessoas que se locomovem diariamente para o trabalho ou escola vão de bicicleta, claro, né? Lógico. E o objetivo deles é fazer isso metade, pelo menos um em cada duas. Claro. E lá é mais perigoso você ser atropelado por uma bicicleta do que por um carro.
Sim.
É, realmente...
Mas obviamente, é uma cidade que já vive o cicloativismo há muito mais tempo e tal. E, obviamente, as bicicletas dinamarquesas são sensacionais. São maravilhosas. Porque é óbvio, né? O mercado. Estabeleceu-se um mercado na Dinamarca onde seja possível você ter um mercado de bicicletas de alto nível. No Brasil ainda não, porque estamos no começo. Estamos começando.
Chegaremos lá.
É difícil botar uma ciclovia na maior... Na avenida mais importante de São Paulo, colocar uma ciclovia é uma polêmica, né? Uma coisa que levanta, assim, os caras ficam putos da vida, né? Porque assim...
Parece que...
Mas colocamos.
Parece que estão fazendo um rio na Paulista.
Mas a Dinamarca, você foi à Dinamarca. E o Brasil? Você deve ter visitado vários logradouros espetaculares.
Sim, sem dúvida.
Vivido experiências em relação à educação.
Em relação ao quê? Desculpa.
À educação.
É verdade, Tânia. Depois a gente volta no assunto da Dinamarca e tem uma coisa que eu queria te falar.
Então fala agora!
Eu queria te
falar agora, eu quero isso pra sempre!
Você tinha falado do mercado de bicicletas, sim, né? Sim. E eu me lembrei de uma bicicleta que chama Christiania Bike. Que é uma bicicleta que tem quase uma casinha de cachorro para você levar os seus filhos na frente.
Assim. Certo.
Isso se chama Christiania, porque essa bicicleta foi inventada no bairro de Christiania. Vocês já ouviram falar em Christiania?
A F?
Não. Christiania.
Amanpour?
Christiania, eu vou contar rapidamente o que é Christiania. Christiania é uma ocupação hippie dos anos 70, de uma grande área militar, estava desocupada.
Onde?
Em Copenhague.
Okay.
É um bairro de Copenhague que tem... menos de 1000 pessoas como habitantes, e essas 1000 pessoas se reúnem regularmente para decidir que impostos elas querem pagar ou não, que serviços públicos elas querem receber ou não. É uma comunidade fechada, onde a cannabis é liberada.
Ah, claro que eu conheço, quer dizer, falando da cannabis eu conheço, não é isso, nem fumo, mas eu lembro disso porque eles estabelecem as próprias leis, inclusive.
Exatamente.
Então, isso é bom para a gente, então a gente quer, a gente gosta e vamos fazer.
É exatamente, isso, né? um experimento social fantástico. É um lugar onde eu nunca tinha ouvido falar muito já, porque é, digamos assim, uma utopia do mundo alternativo. É um lugar muito alternativo, é um lugar de Copenhague onde você vê imigrantes, você vê negros, você vê pessoas de todos os tipos, você não sente...
Você foi até lá?
Eu fui.
E aí?
E aí eu não saí de lá ainda.
Lá é o lugar.
Lá é o lugar.
Muita liberdade, muito respeito.
Exatamente.
Que legal.
Uma jovialidade, um senso de liberdade, sim, exatamente. Sim, sim. Aquele aroma de cannabis, que eu não vou negar, eu gosto.
Sim.
E muito mais, Thunder. Eu gostaria de lhe recomendar você como uma grande figura, e a mim também, conheci hoje, um cara inteligente, já dá pra ver. Vocês dia, em breve, vão para Copenhague, mas vão para Cristiano.
Cara, as pessoas falam assim, cara, você tem que ir para a Europa, você tem que conhecer o velho continente. Eu falo assim, eu sei, primeiro lugar que eu quero ir é Copenhague, eu quero conhecer a Dinamarca antes de conhecer qualquer outro país. Porque assim, só ouço coisa interessante, o futebol dinamarquês, né, cara, que já foi maravilhoso, a grande máquina dinamarquesa de futebol. A sociedade, né, meu?
Exato.
Eu conheço poucos dinamarqueses, mas sempre... Até meu irmão, que é um cara, assim, muito conservador, assim, muito não diria reacionário, mas, assim, muito conservador. Não, reacionário não é. Explico daqui a pouco. Love Wins, se é que vocês me entendem.
Love Wins.
Sim, sim. Esse fim de semana. Casou-se. Mas o fato... Opa. Sim, sim. Ah. Mas o fato é... Parabéns. Foi demais. Mas o fato é que ele é um cara conservador, tal, caretão, tal, não sei o quê. E ele foi pra Dinamarca nos anos, sei lá, final dos anos 80, e ele falou, cara, é demais, o lugar é fantástico, as pessoas, ao contrário do que se imagina, não são arenques e fumados, as pessoas são felizes e assim,
são.
Deve ser incrível.
Relaxadas.
Mas e o contraste que você sentiu em relação às realidades que você conhece no Brasil?
Eu comecei a contar isso porque quando eu cheguei em São Paulo, inspirado por esse espírito relaxado, laid back, como eles chamam, né?
Laid back.
Eu cheguei em São Paulo e tomei um choque. Não que eu não tivesse acostumado com isso. Eu estou como todos estamos. Mas a comparação, né? Quando você come algo salgado e vai comer algo doce na sequência, o doce ressalta muito mais do que se não houvesse salgado.
Sim.
Então, é mais ou menos essa imagem que eu tive quando eu voltei para São Paulo. O senso de desconfiança, o olhar vil, a hostilidade natural. Tá na hora da gente dar um passo atrás.
Dá uma relaxada.
Não é assim. Inteligência, para mim, gera gentileza.
Exato.
Uma reflexão minimamente mais aprofundada vai gerar esse pensamento de que é preciso um acordo coletivo mais aprofundado entre nós. Você não acha?
Tá difícil, né?
Tá difícil.
Ah, tá difícil, viu,
tá
velho?
Difícil.
Tá difícil. Os últimos acontecimentos polêmicos, assim, são...
As pessoas... Desanimadores.
Ah, não, as pessoas ficam virulentas mesmo. Eu meço muito isso pelas redes sociais, no Twitter, especialmente. Eu vejo reações assim que você fala, velho, calma, velho, tá tudo bem, cara. Você torce pro Corinthians. Tá tudo bem, velho. Tudo bem, eu torço pro São Paulo, cara. E, assim, é só um campeonato. Vai, Vamos curtir esse futebol. Metaforicamente falando, é exatamente isso. Quer dizer, eu até respeito assim, o cara que. Não, sabe, eu não acho que a esquerda seja a solução. Então, tudo bem, velho. Mas não me venha com uma baioneta me obrigar a pensar que nem você, cara. Porque é muito isso que tem acontecido, né, cara? Tem algumas reações assim, que eu acho muito exageradas, Leandro. Acho foda,
não é isso que eu acho, não. São quase psicóticas, né? Mas também fruto da vida que se leva aqui, né? Tem muita perturbação o tempo inteiro. É tudo muito, né? Não tem nada em São Paulo, sempre que seja pouco, né?
Eu acho, Amin, que tem...
Extensivo, claro, barulhento, enfim.
É verdade. Isso é um reflexo também de... Um reflexo de uma não reflexão, porque...
Você passa batido pelas coisas.
É, porque quem
no automático.
Quem para pra pensar, quem resolve, em vez de ter uma opinião, ter uma leitura, tem dúvidas sobre as coisas.
Sim.
Não tem essa certeza hostil que muitos têm a respeito de tudo, né? Então, a gente está inserido numa, vamos chamar assim, uma ordem simbólica, e muitas vezes a gente não percebe o que está além das picuinhas que tomam conta da nossa atenção diariamente. Né? Viver é tão bom, acordar todo dia, respirar uma lufada de oxigênio de manhã é um privilégio tão grande.
Claro.
E ainda ter consciência disso. Né?
Então, perceber, né?
Perceber,
né, cara? Perceber as coisas, cara. Perceber as coisas, mano! Guarda aí, velho! Você tá num transe maligno, não tá legal.
Exatamente.
E daí, como é que você vai chegar nas pessoas e falar assim, cara, vocês não tão legais? Daí todo mundo vai dizer, a maioria tá errada, né? Você que tá certo, né? Vem sempre essa argumentação, tipo... Puta,
tem que trabalhar, cara. Meu filho. Tem que conquistar o pão, não sei o quê. Né? Sempre tem algum grupo.
Mas eu até entendo que tem mesmo. Mas assim, cara... Relaxa, velho, e tenta ouvir as pessoas, pelo menos. É muito na violência, assim, é muito na agressão, é uma coisa que tá difícil o negócio.
Também acho. Falta a distância, o respeito, o olhar do outro.
Exato, e imagino que no sábado que você faz no Canal Futuro, que é um tipo uma reserva moral da Rede Globo mesmo, assim, é um oásis. velho, porque você vai ver a Rede Globo... A Rede Globo é realmente uma coisa que, assim, eu não consigo. Às vezes eu dou risada na Rede Globo, com o Galvão, no Grande Prêmio, ou eventualmente com o Luciano Burti do futebol lá.
Os programas de humor involuntário, né? Caio Ribeiro.
O Luciano Burti. O humor involuntário, aquela coisa, né? Aquele constrangimento que é engraçado. Então, assim, é isso que eu vejo na Globo, obviamente. Muito show, aquela coisa, que também... modificou-se, assim, eu pensei que ia ser uma nova, mas não é, e daí... Então, o futuro é um oásis, velho, me desculpe, mas, assim, é uma preocupação ali, eu não vou me aprofundar no tema, porque não quero...
gerar humor involuntário do nosso próprio constrangimento, certo?
Mas deve ser demais trabalhar nesse canal.
É muito legal. Ao mesmo tempo em que não correm rios de dinheiro para financiar projetos sociais no Brasil, né? Ainda assim, há um canal como Futura que se presta a um propósito social, um propósito educativo, de levar uma mensagem que transforma a vida das pessoas lá nos rincões, né? E o que eu gosto do Canal Futura é a possibilidade de, como eu te falei, trabalhar com equipes muito competentes, fazer documentários viajando o Brasil, conhecendo casos interessantes, casos de sucesso dentro do ensino público, por exemplo. O último que eu fiz foi muito interessante. Foram 10 programas, cada um sobre um valor civilizatório da cultura afro-brasileira. Né?
Ok.
A gente naturalmente tem uma história, uma cultura muito eurocentrista, né? A gente sabe tudo de Dona Maria, de Dom João, do Príncipe Regente, que veio em 1808, uhum. e blá blá blá, e Dom Pedro I. Aliás, eu sei todos os nomes de Dom Pedro I, se você quiser, eu te falo depois.
Agora.
Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon.
São 18 ou 19?
18 nomes.
18 nomes.
Contando com o Dom.
Será que ele lembrava?
Tem até o banco de reserva, ele deu.
Duvido que ele lembrasse todos os nomes dele. Sim.
Isso para ilustrar como a nossa educação é eurocêntrica, né? Uhum. Então, esse programa, ele serviu para mostrar para a audiência, para quem quisesse ver, a importância da educação dos valores afro-brasileiros e também da cultura indígena, porque são as matrizes relegadas a segundo plano, né, na nossa história. Disse que o Brasil foi descoberto, mas na verdade foi invadido, concorda?
Uhum.
Quando foi invadido, havia aqui muitos povos indígenas, sim, né?
E, na América do Sul, né?
Na América do Sul inteira, né? Na América Central também, nos Estados Unidos. Na África, os múltiplos povos africanos que foram trazidos cativos para cá, escravizados, como todo mundo sabe muito bem. Então, eu creio que a gente viva, na nossa sociedade do século XXI, da era digital, reflexos muito pesados da estrutura social do século XVII.
Foi esmagador, né? Esmagador. Eu vejo, assim, a questão indígena, então, é ainda mais terrível, porque, assim, virou uma super minoria, assim, que não tem a menor voz, né? As vozes que se ouviu no passado era o Raoni com o Sting, ou o Juruna sendo tirado a torto e direito até pelos programas de comédia da época. Uhum. Enfim, e a questão indígena tá uma coisa bárbara. No passado, durante a Copa do Mundo, a reconstrução do Maracanã criou um problema seríssimo para pessoas que estavam ali não tiveram a menor chance, né, de reagir. Né?
Foram removidos.
Não teve a menor chance. Se você vai ali no Pico de Jaraguá, tem o resto de uma tribo ali, que os caras estão numa luta, porque senão vão ser dizimados, assim. É uma loucura, cara. Então imagina que deve ser uma experiência que, ao mesmo tempo que você fala assim, pô, fiz um trabalho legal, uhum. mas deve ser uma realidade difícil de lidar também. Difícil. Você deve chegar em casa e falar assim, caramba, o buraco é tão lá embaixo, né, cara?
Exatamente. Olha o quanto que a gente precisa andar ainda, sim. né?
Mas deve ser um desafio ótimo, né, cara?
Sem dúvida. Pessoalmente, foi muito bom porque eu me reconheci também a minha identidade. Eu fui atrás dessas raízes da minha identidade. Mas isso é no âmbito pessoal. No âmbito social, a gente tem muito que caminhar, mas já caminhamos também, né? Eu conheci muitos filhos de famílias paupérrimas, uhum. Que são os primeiros da sua família a ingressar no ensino superior, por exemplo.
Sim.
Então, há um movimento de transformação sempre pela educação, pelos valores civilizatórios, né? pela construção de um senso crítico. A gente tem muito que caminhar ainda, mas é errado ter esperança, Dani?
Não, eu digo o seguinte, ó, por exemplo, o Canal Futuro é um canal aberto ou é um canal fechado?
É aberto.
É aberto. Sim, então, assim, não fica restrito a quem tem assinatura de televisão e tal. Então, assim, o que precisa mesmo é a Globo supervalorizar o Canal Futuro e falar assim, ó, tudo bem, a gente tem uma culpa gigantesca, precisa aliviar isso um pouco e dar uma força para esse canal, né? Na verdade, eles fazem isso eventualmente.
A Globo no divã.
A Globo vai ao divã, obviamente, quer dizer, topo, né? Vai ao divã, certamente, mas assim, certamente é uma válvula, né? Como a ESPN lá e o Caravana de Esporte.
É
uma coisa legal.
Sem
é uma
dúvida,
coisa bacana.
Bem tal, legal.
Vai lá e faz algum trabalho. Eu queria botar um som. A gente ouviu a música errada de fundo, então agora a gente vai ouvir o Elliot Smith.
Pera um pouquinho. Assim? Como é que você me avisa?
Porque foi, daí ficou e daí tudo bem. Mas vamos ouvir um Elliot Smith. Porque reflexão nunca faz mal pra ninguém, não faz mal pra ninguém. Vamos ouvir o Elliot Smith. Elliot Smith.
Não, você me pegou desprevenido, Thunderbird.
Elliot Smith.
Elliot Smith. Tem um disco todo pra você. Aqui, ó. Elliot Smith.
Enquanto a mim prepara o Elliot Smith, a gente pode falar dele. O Elliot Smith é um cara que tem uma história mórbida. Super mórbida, né?
Vamos lá.
Sim, né, cara?
Já está no ponto?
Não está no ponto, ele vai procurar. Enquanto ele procura, você. Por favor.
o Will Smith tem uma, tem uma obra curta, né? Ele morreu muito jovem.
Sim, sim.
E existe até uma controvérsia a respeito da morte dele, sim, não é, Tânia?
Ele gravou 7 discos, né? Ele tinha uma banda antes, e depois ele começou a fazer a carreira solo dele, e as pessoas falaram assim, cara, esse cara tem algo a dizer, hein? Uhul! E daí gravou um disco para uma gravadora pequena, daí gravou para uma grande gravadora, e no 7º disco ele não segurou a onda, ele estava muito malzão, e há controvérsia em relação à morte dele, né? Ele morreu por 2 facadas, e...
A versão oficial é suicídio.
Não existe uma versão oficial, assim, porque... Ele, como um cara muito deprimido e tal, ele realmente apresentava esse quadro de depressão muito forte e tal, ele colocava isso nas músicas. Uhum. Assim, ah, pode ser um suicídio, mas isso, eu acho estranho um cara se suicidar com 2 facadas, né, cara? Precisa de uma força interior muito grande para se matar com 2 facadas. É porque uma facada, né, o Araquiri, né? Uhum. Você bota a faca e torce, você se prepara desde criancinha para fazer o Araquiri, né? Uhum. Tipo assim, ah, você vai crescer, tá? Então, seguinte, Pokémon tá aqui, a faquinha tá aqui, você vai crescer, quando você chegar lá, você vai botar a faquinha, quando o circo fechar, você bota a faquinha e torce, tá? Vai ser rapidinho, vai ser dolorido, mas você tá preparado. Agora, um cara assim...
Um americano, é, né?
Mete 2 facadas pra se matar, eu acho louco. Então, existe a teoria do assassinato também, do homicídio. Vamos ouvir o Elliot Bluff. Esse aí é o Elliot Smith, que assim, recomendo ouvir a obra toda do rapaz, porque realmente é muito bacana. Esse disco que a gente está ouvindo é o Either Or, mas assim, tem outros discos bacanas, recomendo muitíssimo, mas com distanciamento, hein? Não vai se envolver mais, hein?
Se eu não me engano, tem um disco duplo, From the Basement to the Hill, eu acho que é esse.
From the Basement? Mas do programa?
Não,
ah, tá,
não é uma coletânea dos top hits.
Ah, tá, sim. Então, se é que isso é possível.
É um jeito de começar, pra quem não conhece.
Entendi. Pode... Ah, isso é legal.
From the Basement to the Hill, acho que é.
Ok.
Esse nome. Ok, desculpa.
Como é que é? Do porão até a montanha, isso?
Isso.
Aí, de lá de cima. Enfim. Bom, falando em quando eu ficar no futuro, eu queria saber do seu futuro. O que você pretende fazer, cara? Você curte fazer televisão. Você faz isso bem e tal. Você tem algum plano aí, algum projeto, alguma coisa?
Tenho, Tânia. Eu tenho uns 2 ou 3 projetos que eu formatei e estou tentando fazê-los crescer, não é? Uhum. Mas assim, Tânia, eu chego a um certo momento da minha vida em que esse trabalho de comunicação não foi suficiente para satisfazer alguns propósitos pessoais. Então, eu sempre gostei muito de estudar, não é?
Uhum.
E nos últimos anos eu resolvi formalizar com mais ênfase uma formação na área de psicologia, na área de filosofia também, né? Então, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Realmente, quando eu penso no futuro, me dá arrepios.
Ainda bem, né? Porque é bom a gente ter essa... E que será de amanhã?
Você tem isso também?
Eu preciso disso. Porque se eu tiver o futuro garantido, velho, numa boa, eu vou sentar no sofazão, Netflix... Time, e vou ficar lá engordando e morrendo. Não, a gente precisa de uns desafios, cara. Eu acho que a minha vida também é muito assim, é muito cheio de altos e baixos. Tal.
Nossa.
E quando a gente tá lá, lá embaixo, a gente fala assim, puta, agora, obviamente, tem que acelerar pra subir essa montanha. É o tal From the Basement to the Hill, né? Uhum. E é uma coisa que assim, obviamente eu não desejo estar, quando eu estou lá bem e tal, tudo rolando e tal, não desejo que isso pare, mas assim, vai acontecer, né?
Uhum.
Eu não sou um funcionário público, cara. não trabalho no Banco do Brasil, não faço carreira, então assim, eu sei que eu vou estar sempre na corda bamba ali, mas parece que é um jogo que eu topei desde quando eu pendi o diploma de odontologia.
O jaleco
no... ficou lá guardadão, exatamente. Você estudando psicologia, você tem a sua mãe é isso? É terapeuta,
é
isso?
Minha mãe é.
Então, assim, eu acho que do caralho. Acho sensacional, eu ia dizer do caralho.
Mas não fala do caralho.
Falar palavrão. É. Enfim, acho sensacional, cara. Você não estava conseguindo vir ao programa justamente porque estava estudando.
Exatamente. Eu tô julho férias, né? Então deu, liberou. Mas eu tenho uma fascinação muito maior do que eu mesmo a respeito do mundo mental, né? Da mente humana. O mistério da consciência. Como um aparato inconsciente pode gerar algo consciente, algo que é autorreflexivo, o que é a consciência, enfim. São temas da filosofia da mente que me interessam muito, muitíssimo.
Você é um cara envolvidão em cultura, obviamente.
Sim.
E como é que você está vendo a movimentação cultural no Brasil, especialmente em São Paulo, a cidade onde você vive? Tem curtido as coisas?
Sim, sim. Eu estou vivendo um novo momento da minha vida, né? Eu acabei de me separar. Então eu estou redescobrindo a cidade sob uma nova ótica, né? Porque eu casei, tive filho... Tive uma filha linda, né? E muito do meu tempo passou a ser dedicado à formação daquela criança, como continua sendo. Sim. Mas nesse momento mais solitário, mais dono da senhora para chegar, não é? Eu estou redescobrindo a cidade e estou vendo assim, uma nova geração de pessoas, não é? Em relação à cultura, à música, bandas legais. Hoje mesmo tem lá no Áudio Clube um festival bem interessante com Bugarins.
Bugarins é legal.
Legal,
cara.
Não é?
Gosto de Bugarins.
Não vieram Bugarins?
Bugarins ainda não.
Mas tocou Bugarins.
A gente já tocou de Bugarins. Grande Bugarins.
Mas a palavra já me veio Bugarins.
Sim, tem bandas legais. Semana que vem, talvez, a gente tenha o Mustache e os Apaches. Quer dizer, Mustache e os Apaches.
Grande banda, excelente.
Se apresentou lá na inauguração da ciclovia, foi maravilhoso, assim, foi sensacional. Tem umas bandas novas bacanas, cara.
Tem.
As coisas estão acontecendo.
Tem.
O cara que fala assim, o rock morreu. Velho, você que tá paradão, mano, vai atrás que você acha, velho.
Não morreu, não morreu.
Você que tá pouco vivo, né?
Vai lá, velho, vai lá que vai estar lá à sua disposição. Você vai nos eventos públicos, assim, tipo...
Sim,
viradas
sim.
Culturais e tal.
É, na virada eu tava na Dinamarca, eu não fui.
Mas... Eu também não fui, mas não, eu não estava na Dinamarca.
E não teve virada na Dinamarca?
Não, o verão é uma grande virada.
É uma grande virada. Né? Tem um grande festival lá. É. Como é que chama? Isso, sensacional.
Sim. Não tá rolando festival, agora.
Não foi esse festival que o Mark Almer. Não, Mark Almer, não. Mark Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
O cara do Blur.
É o Blur.
Então, ele entrou...
Damon Albarn.
Boa! Obrigado. Pô, eu adoro o Blur. Como é que eu vou esquecer o nome do cara? Não. Enfim, ele entrou no palco, começou a tocar, tá? E tava tocando. Daí passou uma hora ele tocando, 2 horas. Ele lá... Tava legal aqui, velho. Daí tocou música do Gorillaz, fez o diabo. E o Coxon com ele. E tocando música, tal, dei 3 horas de show. E ele, tá legal, não vou embora não, vou ficar aqui. Ficou 5 horas no palco.
É mesmo? Agora esse ano?
Foi tirado a força, ontem.
Foi ontem, eu acho.
Uhum. Foi tirado a força do palco, tipo, 5 horas de show. Acho maravilhoso, que paixão pela música.
É. E o Blur tá com um disco novo, que é legal, sim. Não é?
Eu fui no show do Blur há um ano e pouco atrás. Uhum. Uma banda que eu tinha que ver, porque dos anos 90 é uma das minhas prediletas. E acho fantástico o Blur, né? E assim, sim. Os trabalhos solos do Albarn são demais também.
Sem dúvida.
Mas daí o cara fazer um show de 5 horas num festival na Dinamarca, eu acho que é autoexplicativo. Tá muito legal, não quero ir embora!
E eu fui em Roskilde também.
Você foi?
Roskilde é a cidade dos vikings, né? Tem um museu viking lá, onde sim. Eles encontraram, um pouco afastado da costa, umas naus. Uns navios de guerra viking naufragados e fizeram um museu bem interessante. Tem também a Catedral de Roskilde, que é World Heritage da Unesco, né? Patrimônio da Humanidade. Uma cidade bem... Quando você for em Copenhague, você dá uma escapadinha
pra... A gente já tem um guia.
A Dinamarca não é só... Roskilde. Nervosa, em terra firme. Um mar da Dinamarca, você vai pesquisar a parada de pesca lá.
É.
Tem toda a indústria. O bagulho ali é,
adoro arenque.
É pesado.
Adoro arenque.
A história da Dinamarca...
O alto mar da Dinamarca é monstro.
Sim. A história da Dinamarca se confunde com a história marítima.
É muito louco, porque os caras saíram, invadiram a Inglaterra e falaram assim, é o seguinte, velho, a gente é meio sanguinozóio. E vamos saquear essa merda. E cala a boca aí, é o seguinte.
Foi bem isso mesmo.
Tem até um seriado na Netflix que conta essa história.
Ah,
é? Incrível, incrível.
Você lembra o nome?
Eu, não, agora não.
Eu vou assistir.
O ouvinte podia nos ajudar? Você podia nos ajudar? Como é que chama lá?
quando eu instalar o Wi-Fi em casa, eu vou...
É sensacional, só digo isso. Que é um grande guerreiro viking que sai da Dinamarca para invadir a Inglaterra. Ele fala assim, cara, lá é o canal, velho. Daí ele começa a fazer alianças.
Uhum.
E os ingleses apavorados, né? Porque os vikings chegavam lá e falavam assim... E aquelas espadinhas inglesas não dava nem pro começo.
Glorioso Google... Me joga pra gloriosa Wikipédia, que me diz que tem um seriado chamado Vikings.
Exatamente.
O Google tá Vikings. Vendo a gente? Queria mandar um abraço pra ele.
Grande Google.
Grande Google.
Grande força. Google sempre dá uma grande força. Eu queria falar de bicicleta, né?
Sim.
Porque eu acho que um ano depois, talvez, ou dois no máximo, que você já estava na MTV, já tínhamos feito uma amizade, eu carreguei esse rapaz pra fazer uma prova, sabe?
Nossa, Thunder! Até hoje eu tenho pesadelos com esse
Foi a coisa
dia.
Mais maravilhosa, fui em Brotas, que é um lugar maravilhoso.
Baita de uma cidade.
E a gente fez uma
corrida
uma prova,
de aventura.
Era uma corrida de aventura, onde você, na largada, já tinha que mergulhar num lago. A gente falou, não, me fudendo, vou fazer a volta
no
lago.
A gente é artista.
Tava um frio, cara. Era um frio, cara. E às 5 horas da manhã, os caras pulando no lago, a gente falou assim, olha... Tem uma sugestão. Vamos contornar o lago? E assim fizemos, né? O Fabinho, né? Foi com a gente. Sem grande dúvida. Fabinho. Um cara que sem ele, a gente teria morrido ali. Enfim, a gente saiu, contornou essa porra desse lago. Daí começamos a caminhar e passar pelos pastos e tal. E daí saímos num rio. E daí caminhamos num rio de pedras, né?
Uhum.
A gente tinha que andar no meio das pedras, no meio do rio, assim. E subindo. E esse cara comigo, né? E tinha
tentando,
uma jornalista.
Tentando.
Assim, tava bem. Daí tinha uma jornalista, assim, ai, na hora da bicicleta, vai ser super legal. Porque assim, bicicleta é meu forte. E a gente subindo aquela porra e tal. Chegou lá em cima, assim, bem no pico, assim. Daí tinha que descer de rapel. Eu falei assim, nem a pau vou descer nesse negócio, porque tenho medo de altura, não vou descer.
Uhum.
Pulei essa parte. Você fez o rapel?
Não.
Então, a gente
cheguei atrasado.
A gente foi contornando as dificuldades mais radicais. Enfim, chegou lá na bicicleta. Ó, que legal a bicicleta, que legal, vamos andar de bicicleta, vamos pedalar, que legal. Pegou a bicicleta, esse cara, e o Fabinho, e desceu uma ribanceira assim no passo. A gente olhou assim, cadê a menina da bicicleta?
Até hoje.
Voltamos, a gente tá voltando assim, passa uma caminhonete, uma bicicleta dentro, e a menina na caçamba assim, toda cagada. Disparou, o que aconteceu? Ela assim, eu ando de bicicleta na academia, né? Eu falei, puta, ela não tinha a menor manha de andar de bicicleta, ela fazia spinning.
Que é mesmo?
Ela fazia spinning, então ela se cagou inteira. Ela subiu na bicicleta e caiu. Não, foi horrível. Mas daí a gente passou.
É uma estrupice.
A gente passou horas pedalando,
pedalando
por pastos, estradinhas. E assim, chega uma hora, a gente saiu às 5 horas da manhã, a gente foi chegar no hotel no final da prova, umas 7, 8 horas da noite, né? Uma coisa louca, né?
É.
Foi uma prova extensa.
Cê sabe que dia que foi esse?
Não sei.
Lembra um Brasil-Argentina que o Adriano fez um gol no
final? É verdade, eu lembro
final
desse
da
papo
Copa
do
América.
Jogo. É verdade,
foi esse dia.
É verdade. Eu sei que assim, chegou um momento, 2004. Assim, a gente já tava chegando em Brotas, já no fim da prova, era umas 5 horas da tarde, sei lá. E assim, na estrada, já era a estrada de asfalto. Tava eu, o Fabinho e o Léo, tava mais lá pra trás, tá, assim, né? Ele tava meio cansado, assim, pô, ele falava assim, não aguento mais. Eu falei assim, cara, a gente tá chegando. Vamos lá, aquela coisa, né, do treinador, né?
Sensacional,
né? Eu dando uma de Pepe Guardiola pra cima do cara. Vamos lá, você vai conseguir. Aí chega uma hora, a gente se assim, o Léo fica lá pra trás, assim. Ele vai chegar. Daí, de repente, passa uma caminhonete pra gente na estrada. Eu olhando na caçamba, tá o Léo Madeira em cima da caminhonete com a bicicleta.
Não!
Falei, para essa caminhonete! Para essa caminhonete imediatamente! Desce daí, rapaz! Desce daí e vamos pedalar!
Desceu? Isso a minha memória seletiva não se lembra. Engraçado.
Desce daí! Você não vai de caminhonete nem fudendo! Vamos terminar essa merda!
Mas era cabine dupla!
Eu sei que ele voltou na bicicleta, tipo, tá, tudo bem, entendeu? Puta, imagina só.
Eu lembro dessa dor no quadríceps até hoje. Eu lembro dessa dor como se
era uma dor,
tivesse sentido ela ontem.
Mas a gente chegou na porra do hotel, cara, a gente pediu uma pizza. Talvez a pizza mais gostosa que a gente comeu na vida, sem né, cara?
Sem maravilhoso.
Puta pizza, assim. E daí tinha sendo de jogo, é verdade. É. E a gente comeu aquela pizza e tal. Eu lembrei desse fato. Desculpe o parênteses longo. Mas pra falar aqui, assim, você pedala?
Pedalo, pedalo.
Gosta de pedalar?
Adoro pedalar.
É a favor da ciclovia?
100%.
É a favor da ciclofaixa?
150%.
É a favor do compartilhamento de vias, bicicleta e automóvel?
Sim, claro.
Aê! Palmas pra Léo Madeira! Palmas pra Léo Madeira!
Aplausos, Maldito.
Não faço nada mais do que a minha obrigação de um cidadão crítico ser a favor da ciclovia.
Pois é, vamos ouvir o outro. Vamos ouvir o item? Vamos ouvir o item.
Agora a gente vai de item.
Whitney!
Gosta de Whitney? Não conheço. Coisa Whitney.
Whitney é outra. Should have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally finding out that there's absolutely nothing worth shouting about? Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see grayer skies, and I feel a little better. I see grayer skies ahead, and it's fine by me. Ah, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Vamos ao nosso Top Thunder!
Você tá desafiador hoje, né?
Top Thunder. Top Thunder, Top Thunder.
Sim, o Top Thunder, destacamos assim, algum momento da semana que impressiona. E assim, houveram vários momentos loucos. O Eduardo Cunha, né? Tipo assim,
on fire.
O Brasil é meu! Juro pela Bíblia que o Brasil é meu! Enfim, momentos loucos, né? O lance do. A Dilma fala assim: vocês querem impeachment? Pode vir. Vem pra cima, quero ver. Coisa ai, maravilhosa e tal.
Pôr a canela na bola.
É, mas teve um momento de intolerância muito, muito. Assim, uma coisa que eu imaginava que o Brasil tinha superado. Mas em Brasília, né? Uns jovens.
Em Brasília, 22 horas.
Isso, repita. E em Brasília, 22 horas, aconteceu o seguinte. Uns jovens estavam voltando de uma festa dentro do carro e tal, jovens gays e tal, e eles desceram do carro e tal, foram perseguidos por uns caras mais velhos, assim. Tinha uma garota e quatro caras. E um deles armado de um taco de beisebol pra surrar os caras. Então, assim, na hora os caras se separaram, foi dois pra um lado, dois pro outro, mas os dois que foram pra um lado, a turma foi toda pra cima desses dois, assim, espancaram os caras. Foi uma surra, assim, foram espancados. E assim, até agora ninguém foi preso. Eu quero saber, na Dinamarca. Não, eu quero saber aqui no Brasil mesmo, velho. Isso tem espaço pra essas coisas ainda, velho?
Mas isso foi no século XVIII, isso?
Foi ontem. Que isso? Fim de semana, aliás. Fim de semana. Foi domingo.
O Brasil precisa acabar com esse senso de impunidade que muitas pessoas têm, não é? Especialmente aqueles que gozam de privilégios econômicos, sociais. A gente tem que acabar com isso, Thunder.
Acabar com isso,
com
cara.
Impunidade. É. Precisa instituir um estado de direito de fato nesse
isso,
país.
Isso, exatamente.
Onde as leis são respeitadas e o acordo coletivo também.
Isso não é porque o seu pai é diplomata ou é milionário que você vai escapar da cadeia, cara.
Exato.
Isso é o fim da picada, velho.
Mas no Brasil
nem
é assim, né?
Nem sei se é o caso, tá? Nem sei se é o caso. Mas assim, Brasília já tem um histórico, né? O cara, os moleques lá botando fogo no índio e tal, aquela coisa.
Um deles passou no concurso da Polícia Federal, né? Um deles é policial federal.
É, o mundo é Morri. Morri. Como esse cara pode ser polícia, mano? Você tá louco?
É, mas faz todo sentido, não acha?
Eu sei que não é um privilégio de Brasília, né? Outras capitais acontecem esse tipo de barbaridade e tal. Acho que já chega, né?
Chega.
Chega, caralho! Chega dessa merda, né, cara? Chega. Não cabe mais essas coisas, velho. Não cabe mais, velho. Não cabe mais. Esse embrutecimento, né? De não enxergar a realidade da sua volta. As pessoas falam assim, ai, Brasil é bom, Brasil é uma terra abençoada, não tem terremoto, né? Não tem maremoto. É. E assim, não tem aqueles caras que saem atirando em escola, matando criança. Não, tem. O negócio aqui é todo dia, velho. O negócio aqui é todo dia. A coisa que acontece é que a gente não enxerga, né? As crianças estupradas lá no Piauí, essas coisas todas.
Especialmente, né, se você for um jovem negro.
E especialmente se você for pobre, negro, segregado em geral, né?
Exatamente.
É uma coisa, é uma realidade que está na hora de mudar. E acredito eu, e isso eu estou dizendo aqui, estou dizendo isso, estou assinando embaixo, que reduzir a maioridade penal não vai ajudar em nada, pelo contrário.
Nada.
Pelo contrário.
Pelo contrário.
Esta é a minha opinião, Leandro, e a minha e a sua.
Aqui, ó. Pelo contrário também. Também.
Pelo contrário, total.
Ao contrário.
Não, é um absurdo, né? Você tira a possibilidade de uma geração ter acesso a uma educação de qualidade.
Isso.
E aí, como resultado disso, bota eles na cadeia.
Bota na cadeia. Quer dizer, em vez de construir uma escola, eles construem uma cadeia que é mais, resolve a coisa mais rápido.
E quem são eles? São os bandidos de fato.
São os bandidos de fato, exatamente. Uhum. São esses terroristas espirituais, esses caras... Aaron, concorda? Aaron discorda. Aí, Aron falou! Aron falou!
Muito
bem! Obrigado, Aron! É isso aí!
Aproveitando um adendo, então?
Faz um adendo?
Fala, microfone! Mas tudo, já tudo isso, já vai aproveitar, sim!
Já vai no adendo! Rápido. Diga lá, diga lá!
Penal, o que eu entendo é o seguinte, no Brasil parece que as pessoas querem... O cachorro tá com pulga, vamos matar o cachorro.
Mata o cachorro, é resolve o problema.
É isso que eles querem.
É isso. Não vai resolver.
Não vai resolver.
Não vai resolver. Agora, assim, as pressões são muito grandes. O rapaz lá, o
quem?
O inimigo de Satanás, lá, como ele chama?
Malafa?
Essa turma, né, meu?
A turma do dízimo?
Essa turma não tá fácil, não.
A turma da isenção de impostos?
Né? Exatamente.
Então. Esses caras aí, sei quem são.
Cujo negócio não paga impostos, exatamente.
Mas tá chegando um momento, a miséria argumentativa tá tão grande e tão exposta, que tá chegando uma hora em que eu tô começando a me questionar se o fato de eu ser contra a redução da maioridade penal está relacionado ao fato de eu votar em candidato tal.
Não, acho que não.
E absolutamente não tem nada a ver,
não,
sabe?
Não tem nada a ver.
E há quem ache que os contra são os petistas, ou petralhas, ou de esquerdas, ou comunistas, ou...
Esse é o tal do embrutecimento, embrutecimento de raciocínio.
As coisas não estão relacionadas.
Mas
parece que está difícil você ter duas discussões, três discussões, quatro discussões. É tudo a mesma discussão, né? Então tudo acaba convergindo na mesma discussão. Uhum. Ou você é de um lado ou do outro. A bandeira vermelha ou a bandeira azul com amarelinho.
Sim.
O mais legal, vou aproveitar aqui as ondas radiofônicas.
Por favor.
Para avisar que a ditadura comunista caiu e todo mundo pode comprar o que quiser agora.
Exatamente.
Você pode ir em qualquer loja de conveniências e comprar um chiclete.
Pode.
Não é?
Exatamente. Então, eu só queria dizer o seguinte, que a gente tem que...
Isso foi uma ironia. Tá?
Foi uma ironia. Obviamente. Tá. Mas eu quero terminar esse programa com uma provocação.
Oba!
Love Wins, cara. Vivi esse fim de semana, foi muito louco, cara. Foi muito louco. Foi uma coisa... Você imagina, não sei, familiar, como que coisa... Foi muito louco, foi muito legal, legal, cara. Muito legal, velho. E a gente termina esse programa com uma provocação de uma grande artista, Peaches, conhece?
Claro.
Que vamos não ouvir é... I, you, she.
Mas é a Peaches.
É a Peaches. E até a semana que vem. Eu queria agradecer a presença de Aaron. Thank you, Aaron. Thank you.
Eu que agradeço.
Eu queria agradecer ao Léo Madeira por ter vindo ao programa. E, saudade de você, mano.
Também.
Vamos pedalar, velho.
Vamos.
Vamos pedalar?
Vamos.
Quinta-feira tem ciclovia e tem ciclofaixa.
Vamos.
Vamos embora?
Thunder, você é o cara.
Combinado. Leandro e a mim.
Hasta la vista,
vem com a gente,
bem.
Mano.
Vem com a gente.
Semana que vem a gente tá de volta aí, eu acho que com o Mauro César.
O Pereira.
Ele
grande, bom. Mauro César.
Muito bem. É isso. Aqui é a esquerda mesmo, velho. Então. Segura a Peaches aí. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. I, you, he.